Eu queria dividir com vocês uma breve reflexão e o título que eu dei ela é Oração e a Vida de Quem Glorifica a Deus. A gente já vem nesses últimos encontros aproveitando a Reforma Protestante para falar daqueles solas, né? E no domingo passado nós iniciamos falando sobre tudo é para a glória de Deus. E por causa disso, nós lançamos o desafio dessa semana, que é a semana chamada Semana do Glorifica. E até uma turma que está aqui presente, já pegando, né? Continuando aí, pegando carona aí do Glorifica. E a semana que a nossa comunidade de fé, então, decidiu, reservou para glorificarmos a Deus conjuntamente. E hoje foi muito joia de novo. Nós estivemos aqui na segunda, na terça, hoje novamente. E com intencionalidade, né? Reunirmos com a intenção de glorificar a Deus. E nós vamos seguir, então, com esse tempo de oração até no sábado. Então, se você não pôde vir ainda teremos amanhã, se Deus quiser, né? Na quinta, e vamos até quinta, sexta, até o sábado. Esses encontros começam a partir das 18 horas e é aberto para quem desejar participar. Se você que está nos acompanhando não. Por acaso não é da nossa comunidade, você fica à vontade para estar conosco. Muito joia, né, pessoal? Está sendo muito bom. Alguém falou que é animal, aí não dá para falar isso aqui, né? Realmente está sendo muito bom ouvir testemunhos, né, de pessoas que sabem que Deus entrou no processo e a gente está cantando juntos canções aqui, orando uns pelos outros. Tem sido realmente forte aprendizado. Que essa semana possa ser um marco na nossa comunidade, começar na sua vida. Tá bom? Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor fale conosco sobre o texto que nós iremos ler. Deus amado, a gente pede ao Senhor, encarecidamente, diante da tua palavra que será lida agora, que ela possa ser viva nos nossos corações. E nós queremos glorificar o Senhor por aquilo que estaremos ouvindo, aprendendo, e pedimos ao Espírito Santo do Senhor, tenha livre acesso nesse processo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pensa aí, qual é a maior obra de glorificação a Deus que é possível de ser realizada? Eu posso até melhorar essa frase. Qual a maior obra de glorificação a Deus que já foi realizada? E eu queria pensar com você rapidamente essa noite sobre a oração e a vida de quem glorifica a Deus. E eu queria que você abrisse aí João 17. A gente vai ler inicialmente os cinco primeiros versos. Bom ver esse salão com muita gente aí, folheando Bíblia. Isso é bom. Legal. João 17, de 1 a 5. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhes deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Até aqui por enquanto, aqui nós temos uma oração que Jesus fez. E ele já está aqui no finalzinho do seu ministério, e ministério terreno. E o texto deixa bem claro que é uma oração que Jesus está fazendo. O texto começa assim: Jesus olhou para o céu e orou. Então, está muito claro para a gente que é uma oração. Esse olhar para o céu é um gesto que demonstra submissão à autoridade. É uma postura básica comum nas orações, se dirigir a Deus que está acima, elevado. E tem um texto lá, no Salmo 123, versos 1 e 2, que, de certa forma, nos ajuda a entender isso. É quando nós oramos a Deus que está nos céus. O Salmo 123 diz assim: para ti levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu senhor, e como os olhos das servas estão atentas à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Então, esse gesto de Jesus, deixando bem claro que Ele estava orando ao Pai. E vamos lembrar que a oração que Jesus nos ensinou, conhecida como oração do Pai Nosso, ela começa assim, como? Pai Nosso, que estás nos céus. Então, essa simbologia ou esse gesto comunica muito forte, porque os céus simbolizam a mais elevada posição, o lugar onde está o poderoso Deus assentado no alto e sublime trono, como Isaías teve revelação lá, que nós estudamos isso no domingo. Isaías 6, ele fala isso: eu pude ver o Senhor assentado no alto e sublime trono. É de onde Deus governa todas as coisas. É de onde vêm todas as bênçãos. Tem uma expressão que Paulo usa, que ele fala exatamente sobre isso. Que Deus nos leva aos lugares celestiais, de onde vêm todas as bênçãos, de onde estão as bênçãos. O lugar onde estão as bênçãos reservadas para o povo dele. Amados, aqui na oração de Jesus, a gente vê uma oração que, de fato, fala muito da glorificação a Deus. Repara-se, não é? O tempo todo, ele falando da glorificação a Deus, da glórias a Deus. E nesse trecho que nós lemos, os 5 primeiros versos, Jesus ele está intercedendo por ele mesmo. É uma oração que Jesus faz em favor dele mesmo. E aqui nós temos um grande exemplo e ensinamento. Porque que ensinamento seria esse? Mesmo quando nós oramos por nós mesmos, quando a nossa oração é para aquilo que está voltado para nós, nós precisamos atentar para a motivação principal, que Deus seja glorificado. Então, a gente já aprende com Jesus aqui que ele está orando por si mesmo, mas o foco está na glória de Deus. A gente está aqui no encontro de oração. Geralmente fazemos isso na quarta-feira. Nós acabamos de vir de outro encontro, que estamos emendando aqui no Glorifica. Mas geralmente na quarta-feira, no culto de oração, assim chamado, nós fixamos as nossas orações basicamente em petições. Para muitos, quando se fala em oração, é como se fosse igual a petição, a pedidos. E muitas vezes essas orações de petições, elas estão motivadas pelos nossos desejos, pelas nossas necessidades, e não tem nada errado nisso. Não é errado nós orarmos por essas coisas. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar por isso, que nós devemos levar os nossos pedidos até Deus. Mas me parece que, muitas vezes, nós não centralizamos as nossas orações naquilo que deve glorificar a Deus. E não simplesmente que sejamos atendidos. Muitas vezes, os nossos pedidos, a expectativa parece que é nós sermos contemplados, sermos atendidos. E, muitas vezes, não lembramos que a glorificação a Deus, a centralidade na glória de Deus, deve ser algo para nós focarmos. E aí, A gente já começa a aprender com essa oração de Jesus. Ela é extremamente centrada na glória de Deus, mesmo sendo uma oração voltada para si. E aí eu quero fazer um parênteses. Já reparou como é que é difícil da gente orar sem pedir algo? Mesmo quando a gente fala assim, olha, vamos fazer uma oração aqui de agradecimento a Deus. Aí a gente começa, um pouquinho, nós já estamos pedindo fé, estamos pedindo perdão, estamos pedindo alguma coisa. É porque a gente está treinado assim, que oração é pedir algo a Deus. E a gente precisa lembrar que existem orações de diversas maneiras. Existe oração de agradecimento, oração de louvor, oração de engrandecimento, oração de adoração, oração de glorificação, é essa que nós estamos aprendendo a fazer nessa semana, a semana do Glorifica. E aí, se você tem grande dificuldade de orar sem pedir, eu desafio você a ir para os Salmos. O livro de Salmos, eles são boas inspirações para nossas orações. E ali você vai conseguir, de repente, tirar a centralidade só dos seus desejos, das suas necessidades, e começar a ser treinado a sua mente, o seu coração, a voltar para a glorificação a Deus, o engrandecimento de Deus, e que é importante demais, é o que nós temos aprendido, inclusive, nessa semana. E nesta oração que Jesus está fazendo de si mesmo, olhando para si, ele pede algo exclusivo, algo que somente ele poderia pedir. Você vê nessa oração a seguinte expressão: glorifica o teu filho. Aqui nós temos a identidade divina de Jesus que está sendo revelada. Somente Jesus pode reivindicar glória. Somente Jesus pode orar diante do Pai reivindicando a glorificação. E se você olhar o verso 5, isso vai ficar ainda mais claro quando ele diz assim: agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É profundo demais isso. Aqui está muito claro que Jesus está trazendo para nós, revelando mais uma vez, a sua divindade. Ou seja, Jesus, ele pode pedir, ele pode falar isso com o Pai: glorifica o teu filho. E mais, glorifica a mim, né? Glorifica-me junto a ti. O que se vê nessa oração de Jesus é que ele tem plena convicção da missão salvadora dele, que ele percebia que estava sendo concluída. É isso que diz o texto. O verso 4 vai dizer: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, me parece que Jesus está aqui no finalzinho, está na antessala da cruz, e ele está fazendo uma oração pedindo que Deus o glorificasse naquele momento, porque seria a conclusão da obra da qual ele veio fazer. Nós já cansamos de falar aqui que a cruz de Cristo não foi um acidente de percurso. E aí, quando se refere, que obra é esta que Jesus está falando? E eu quero trazer dois textos para os irmãos para ajudarem. João 4:34, que Jesus, quando ele está se revelando àquela mulher samaritana, ele vai dizer assim: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus tinha plena convicção da missão dele. A minha comida é fazer a vontade de Deus, quer dizer, eu nasci para isso, eu vim para isso, eu existo para isso, eu me ocupo disso, eu me alimento em quê? Em fazer a vontade de Deus e concluir a sua obra. Paulo vai dizer em Filipenses 2:8, sobre Jesus, ele diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi o quê? Obediente até a morte, morte de cruz. Então, quando Jesus está aqui, Pai, glorifica o teu filho. Glorifica o teu filho, porque eu glorifiquei nessa terra, completando a obra que me tem para fazer. Jesus, ele está dizendo que ele foi obediente e foi obediente até o fim. Amados, Jesus, ele sabia que a cruz era a obra e não haveria essa obra completa sem a obediência. A obediência de Jesus até o fim glorificou a Deus. Por que que eu estou destacando isso? O que que isso tem a ver conosco? Olha, é Jesus orando ao Pai, pedindo algo que só Ele pode pedir, uma obra que só Ele pôde fazer, mas ninguém. É o testemunho de uma divindade, da divindade de Jesus. E o que isso tem a ver conosco? É a oração de Jesus. E aí eu quero desafiar você a nós continuarmos olhando para esta oração de Jesus, tão pessoal. E você talvez vai perceber como que é rico para mim e para você. Então eu convido você a nós continuarmos olhando o texto, João 17, agora a partir do versículo 6, e a gente vai ler até o 10, que diz assim: Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, os destes a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Até aqui, louvado seja Deus. Você consegue perceber que Jesus, na sua oração, ele inclui os seus discípulos? Na oração mais pessoal dele, na antessala da cruz, Jesus inclui os seus discípulos. E por incrível que pareça, ele usa a mesma terminologia de glória e de obra. E nós sabemos que Jesus, se você pega os capítulos, o contexto ali, Jesus ora, inclusive, por aqueles que haveriam de crer, que somos nós. Então, eu quero trazer que esta oração nos inclui, porque os primeiros discípulos são modelos para nós. Se existe um ensino apostólico, é porque os discípulos responderam a isso, entenderam o que Jesus ensinou e passou para frente. Então, amados, Jesus inclui seus discípulos. A obra de glorificação de Jesus tem legado nos seus discípulos. E eu quero destacar, então, alguns textos, alguns termos aí. Ele diz assim: esses discípulos são aqueles que tu me deste, e eles têm o quê? Guardado a minha palavra. O guardado aqui, amados, é no sentido de obedecido. Quem obedece é aquele que guarda. E vão lembrar que Jesus, ele diz, eu obedeci até o fim. Jesus está dizendo que os discípulos dele têm obedecido aquilo que ele tem ensinado. E ele diz mais, eles aceitaram as minhas palavras. Receberam. Não só obedeceram, mas eles concordaram com aquilo. Não é uma obediência forçada, não é uma obediência por obrigação, é uma obediência porque receberam vida, entenderam o legado. E nós vamos saber que aqueles discípulos, todos eles morreram porque obedeceram, todos eles. Tiveram uma morte violenta. O único que morreu, mais velhinho, morreu preso. isolado numa ilha, que Deus deu a missão de revelar para nós o Apocalipse. Amados, então eles obedeceram, eles têm guardado, eles aceitaram, receberam. Eles reconheceram e creram, diz o texto. Amados, é um negócio fantástico que Jesus está dizendo aqui. Parece que é um processo que começa a ganhar reverberação dentro deles. Eles ouviram, eles obedeceram, eles reconheceram, eles aceitaram e eles creram. Creram em tudo que eu falei para eles. E aí ele vai dizer algo fantástico. Ele diz assim: eu tenho sido glorificado por meio deles. Ou seja, quando cumprimos a missão de Deus, a missão que Ele legou à igreja, Jesus é glorificado. Nós estamos participando da obra de glorificação que Jesus veio fazer nessa terra, de glorificação a Deus. Você consegue perceber isso? Jesus está dizendo para nós que a glorificação dele nessa terra vem através da obediência dele, sim. Veio através da realização da cruz, sim. Mas continua reverberando pela obediência dos seus discípulos. Continua reverberando pelo quando seus discípulos vão até o fim, obedecendo e cumprindo a missão. Jesus é lindo demais quando ele diz isso para nós. Amados, nosso prêmio é muito grande. Não existe missão sem obediência. Nunca foi de qualquer jeito, você consegue perceber isso? A igreja nunca foi uma igreja de qualquer jeito. Os discípulos nunca viveram de qualquer jeito. Cumprir missão, realizar a missão, exige obediência. E nós temos aprendido nessa semana que a glorificação é a razão de ser da nossa existência. Jesus é o ser mais lindo que poderia existir. Apesar que você pode ter lembrado, ah, mas Isaías fala que ele não tinha beleza alguma. Não é no sentido que eu quero dizer. Quando nós entendemos a glória dele, que ele compartilha, é o ser mais lindo que pode existir. Ele cumpriu toda a sua obra de redenção e ele está agora exaltado acima nos mais altos dos céus. Eu quero agora concluir. Olha que interessante. Jesus está ali. Ele é divino. E ele deixa claro que ele existe antes de tudo, como Deus. E aí ele veio à terra, esvazia de si mesmo, para cumprir uma missão de resgate. E nessa oração ele está dizendo: Pai, chegou o momento, eu cumpri tudo, eu obedeci até o final. Glorifica o teu filho. Glorifica-me junto a ti. E ele diz mais, e glorifica-me junto a ti, porque eu vou estar contigo e a tua glória vai ser refletida na vida dos meus que ficaram, que são teus, que vão obedecer até o fim também. E eu serei glorificado no meio deles. Porque onde eles estiverem, eu estarei com eles. Onde a igreja pisar, eu vou pisar com eles, porque eu sou o corpo, a igreja é o meu corpo na terra. Consegue entender isso? Que missão linda de glorificação. A nossa existência aqui não é outra coisa, senão glorificarmos a Deus. E eu quero terminar lendo a sequência também de Filipenses 2, que nós lemos o versículo 8, e o versículo 8 diz assim: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E do 9 a 11 continua: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Consegue entender essa grandiosidade? Amados, a exaltação da glória de Jesus é aquilo que espera, que a igreja espera, que um dia ela será redimida e levada. A gente não está envolvido em qualquer coisa, não. A sua existência não é por coisinha qualquer, não. Você é a igreja e você foi comprada com alto preço. E a sua vida glorifica a Deus. Quando? Quando você entende a sua missão de vida. E aí eu quero lembrar os passos. Aqueles que têm guardado, obedecido. Aqueles que aceitaram, que receberam. Aqueles que reconheceram. E reconhecendo, creram. E aqueles que, no qual Jesus diz, eu tenho sido glorificado no meio deles. Será que Jesus, olhando para a nossa comunidade, para os nossos gestos de unidade, ele tem dito isso para o Pai? Pai, eu estou sendo glorificado no meio da PIB Brusque. Que a nossa existência como igreja possa refletir a glória de Deus. E o próprio João vai explicar na frente que são nas relações de comunhão, de amor, que o mundo vai entender a glória de Jesus, que Jesus será reconhecido. Que na semana do Glorifica, que continua amanhã e depois vai até sábado, possamos marcar os nossos corações com essa alta missão, glorificar a Deus. Então hoje nós aprendemos, é possível fazer uma oração centrada nas nossas necessidades, tendo a glória de Deus como centralidade. E é possível entender que eu e você, quando obedecemos, cremos, reconhecemos e cumprimos a nossa missão aqui, entendemos isso. Cristo é glorificado no meio da gente. Que assim seja para a glória de Jesus. Como é um culto de oração, aplicando para a nossa oração hoje. Como é que você aplica para a sua oração hoje? Isso que nós aprendemos agora. Será que você precisa revisitar a sua oração, que às vezes está centralizada muito nas suas petições? E não é tá errado pedir, já falamos isso, mas se preocupa se as suas necessidades, as suas petições, é para a glória de Deus? Antes de querer receber o que você pediu, fala, Senhor, se é para a glória do Senhor. E eu tirei para mim uma aplicação, eu vou compartilhar, talvez inspire você a fazer a sua oração de aplicação hoje. E eu pensei assim, Senhor, quando eu olho para a vida e a obra de Jesus, quando eu vejo detalhes da sua oração, me incluindo na sua glorificação, Senhor, eu fico constrangido, pois sei o quanto tenho sido falho. O quanto que a minha vida não reflete de fato a sua glória. Me perdoe, Senhor. Me perdoe por tamanha negligência. Me perdoe pelo desprezo pela sua santidade, pela sua exaltação, pela sua glória. Não desista de mim, Pai. Minha vida é para glorificar o teu nome. Por isso, glorifica o teu nome na minha vida e na vida dos meus irmãos. E é em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Que assim seja entre nós, que o Senhor seja glorificado para a glória dele. Amém, amados.